modernizar a legislação de direitos autorais, aprovar a proposta de emenda à Constituição que prevê um repasse anual de verbas orçamentárias para a área cultural, que é a chamada PEC da Cultura, aprimorar o atual sistema de financiamento para o setor, criar uma política nacional para artes, de todos os tipos de artes, ampliar o acesso aos bens culturais via ambiente digital, ou seja, uma enorme lista de tarefas.
Esses foram alguns dos compromissos feitos pelo novo ministro da Cultura, Juca Ferreira, ao assumir o comando da pasta pela segunda vez. Lembrando que ele ocupou o cargo anteriormente entre julho de 2008 e dezembro de 2010, quando substituiu Gilberto Gil.
Há quem diga que ele ocupa pela terceira vez, né? Porque quando Gilberto Gil foi o ministro, ele foi o seu braço direito e foi quem...
Ele era o primeiro
grande
ministro.
Formulador das políticas que foram implementadas e muito bem representadas pelo ministro Gilberto Gil. Bom, para que essas metas sejam de fato colocadas em práticas, principalmente num ano de cobertor curto, né? Um ano de ajuste fiscal, a estratégia vai ser diálogo com o Congresso Nacional, com os movimentos sociais, com a equipe econômica e com o setor privado. A coordenadora da Frente Parlamentar Mista em Defesa da Cultura, deputada Luciana Santos, do PCdoB de Pernambuco, está na ponta da linha para conversar conosco sobre essa agenda legislativa da área da cultura, os desafios do setor. Muito bom dia, deputada. Um enorme prazer tê-la conosco novamente aqui na Rádio Câmara.
Bom dia. Lincoln, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Campo. Para mim é um prazer estar falando com vocês mais uma vez.
Prazer é todo nosso, deputado. A gente sabe da sua dedicação à área da cultura e também à área do esporte aqui no Congresso Nacional. Nós listamos aqui essa enorme quantidade de tarefas que foram já listadas pelo atual ministro da Cultura, que são inclusive tarefas que já vinham, né, da gestão anterior, da própria gestão dele há 3 anos atrás. Dessas tarefas aqui, qual que a senhora considera mais importante e às vezes não necessariamente mais importante, mas sim mais urgente?
Sem dúvida que esse debate do financiamento da cultura é primordial, né? Nós estamos já há um tempo no Congresso Nacional lutando para poder aprovar o PEC de estabelecer uma obrigação, né, um limite e um percentual do orçamento para a cultura, que é a PEC que garante 2% do Orçamento Nacional da Cultura.
Uhum.
Há o debate do mecenato, né, que é a mudança da lei do Procultura, que na verdade é uma atualização da lei Rouanet, exatamente na perspectiva de otimizar e facilitar, porque o que ocorre muitas vezes é que há a aprovação do determinado projeto para poder captar recursos pela Lei Rouanet, mas há todo um hiato entre a aprovação do determinado projeto e a captação junto à iniciativa privada. Há também o debate do modelo, né, de gestão, porque um dos grandes feitos dessa última legislatura foi a gente ter aprovado o Sistema Nacional de Cultura, porque o Sistema Nacional de Cultura garante uma política para o Brasil, pro Brasil todo, dando um caráter mais permanente à política cultural. Portanto, quando a gente consegue dar um caráter mais permanente, a gente está transformando uma política em política do Estado. Esse esforço para aplicar o Sistema Nacional de Cultura é enorme, é gigantesco, para que todos os estados adiram ao Sistema Nacional de Cultura, uhum, para que a gente possa, em cada município, criar o Plano Nacional de Cultura, criar o Fundo Municipal, ou isso se estender para o plano dos estados. Então, é um esforço muito grande, porque isso diz respeito ao modelo também. É como se nós estivéssemos fazendo o SUS da cultura, uhum, brasileira, e garantindo, portanto, controle social, garantindo um debate democrático, garantindo a especificidade de cada local, as características de cada local. Então, é um trabalho muito significativo que é preciso estabelecer a partir do Plano Nacional de Cultura, que é o Sistema Nacional de Cultura, para que a gente, de fato, possa democratizar e, ao mesmo tempo, respeitar as características, as especificidades num país que tem uma diversidade cultural tão grande.
Pois é. Deputada Luciana Santos, a senhora acredita que nós já tenhamos resolvido, ou pelo menos estejamos perto de resolver um problema que é cultural, que está arraigado entre os nossos gestores, que me parece uma insensibilidade em relação ao potencial econômico que o setor cultura oferece para o país, especialmente no médio e no longo prazo? Me parece que boa parte dos nossos gestores, boa parte dos nossos políticos, inclusive, ainda não perceberam a importância desse setor, a importância dessa indústria, entre aspas, para a economia brasileira, especialmente para a economia no futuro. Eu digo isso porque, como a senhora mesmo colocou aí, nós não temos recursos carimbados para a cultura, temos recursos carimbados para várias áreas do governo, mas como a PEC da Cultura pretende fazer, nós não temos recursos carimbados, ou seja, com destinação obrigatória para a cultura. É sempre um dos primeiros lugares onde a tesoura do contingenciamento pega. E a capacidade de geração de emprego, de geração de renda, de geração de valor agregado da cultura é gigantesca, principalmente quando associada a um outro serviço, a uma outra atividade econômica com enorme potencial, que é o turismo, né? Quando se associa a isso, todos os estudos indicam que cada vez mais o turismo vai estar ligado ao turismo cultural. Quando a gente vê a nossa enormidade de possibilidades e vê o uso dessas possibilidades, a gente se frustra muito. Esse primeiro problema a ser resolvido, que é um problema de conscientização dos atores políticos em relação à importância da cultura, nós estamos mais próximos de resolver ou ainda há uma longa caminhada a ser trilhada?
Isso que você se refere é sem dúvida um sintoma, né, que aparece com muita força, que é o reconhecimento da economia da cultura, né?
A chamada economia criativa, né? Um dos pontos da chamada economia criativa. Né?
Isso pode-se dizer que no Brasil foi criada a Secretaria da Economia Criativa, eu acho que há 2 anos.
É menos que, né? Isso, menos que isso.
Né? Então, a própria Unesco estabeleceu tudo que significa cadeia, né, da economia criativa, que vai desde design, passando por videogame, entrando, né, pelo cinema.
Alô, deputada?
Tivemos um problema aí.
Perdemos o contato com a deputada Luciana Santos. Nossa produção vai refazer a ligação. Em geral, acontece com alguma frequência a gente ser boicotado pela qualidade das linhas telefônicas. A deputada Luciana Santos com certeza continuará à disposição para a gente continuar essa conversa. Dizíamos um pouco mais cedo, a deputada respondeu uma pergunta minha exatamente nesse sentido, que mesmo se outros aspectos relacionados à cultura não chamarem a atenção de gestores públicos, pelo menos esse deve chamar, né? O potencial que a cultura tem para ser um gerador de emprego. Só para ter uma dimensão, esse é um dado já repetido com frequência, mas nunca é demais ressaltá-lo. Hoje a indústria cultural norte-americana, especialmente a indústria do cinema, ela só perde para a indústria bélica. E assim mesmo ela está quase ultrapassando a indústria bélica em termos de exportação. Conseguimos retomar o contato com a deputada Luciana Santos. Deputada, a senhora me ouve?
Sim.
Sim, a senhora complementava a resposta, né, sobre essa necessidade de uma compreensão mais intensa e mais arraigada por parte dos nossos gestores, dos nossos atores políticos, de que a cultura tem, além de toda a sua importância para a afirmação da sociedade, ela tem esse potencial de natureza econômica.
Pois é, e para poder dar a dimensão que a economia criativa tem, há de ter, por parte dos gestores em geral, né, essa percepção e esse cuidado para tirar consequências dessas potencialidades. Então, o artesanato, né, você vê, a China invade, né, a produção do artesanato de uma maneira incrível no Brasil. Até Padre Cícero, que... Bonecos de Padre Cícero.
É inacreditável, né?
A reza, né? Eles fazem.
Boneco de Padre Cícero made in China.
Exatamente. Então, nós teremos que ter esse desafio, né, em tudo que é local, para poder levar em conta essas cadeias produtivas pelo potencial que elas têm. Mas na medida que você não organiza, na medida em que você não garante espaços culturais para isso, não garante uma qualidade da produção dessa economia criativa, você acaba não dando devido dimensão e desenvolvendo aquele potencial que é enorme.
Correto. Nós estamos conversando aqui com a palavra com a deputada Luciana Santos, do PCdoB de Pernambuco. E sobre o Vale Cultura, eu gostaria de uma análise da senhora deputada, já que o ministro Juca Ferreira se comprometeu com a implantação do Vale Cultura em todo o país, que começou a ser, essa implantação começou em 2013, o cartão é oferecido ao trabalhador com dinheiro para ser gasto em lazer cultural, etc e tal. Eu gostaria de uma análise sua sobre esse produto, o Vale Cultura, e lhe perguntar, não seria talvez mais fácil, mais viável uma política que fosse realmente no sentido da democratização da cultura, que se criassem, por exemplo, mais centros nas cidades, e não apenas nas grandes cidades, mais locais de cultura, como o Centro Cultural Banco do Brasil, que coloca a cultura, exposições, o teatro, o cinema, de uma forma muito acessível à população. Talvez não seria melhor do que um instrumento como o Vale Cultura, instrumentos que, por exemplo, deixassem o teatro mais acessível à população. Aqui em Brasília, a gente, às vezes, para assistir uma peça de teatro, precisa desembolsar pelo menos 60, 80 reais. Não seria mais fácil uma política que democratizasse, que criasse espaços realmente de acesso à cultura, muito mais do que um instrumento formal, como é o Vale Alimentação, o Vale Transporte, que pretensamente leve o trabalhador a consumir cultura?
Eu acho que uma coisa não é antagônica, né, com a outra, porque você pode ter essa ferramenta, que é um passo importante, porque o acesso à cultura é real, que há uma dificuldade muito grande, desde livros, de revista, né, passando pelo acesso aos locais. Então, acho que isso, se nós dermos o devido tratamento, né, porque também foi votado também nessa legislatura o Vale Cultura, nós podemos democratizar bastante o acesso se a gente fazer um esforço muito grande para a adesão geral das empresas privadas a essa política. Mas acho que choca no país essa ausência dos espaços públicos, né? Nós temos cada vez menos cinemas. Os cinemas há décadas, né, foram se transformando em supermercados,
igrejas,
transformando igrejas em outros equipamentos que não esse bem, né, cultural tão lúdico e tão atrativo, e que faz do mundo todo ter uma indústria gigantesca, a indústria cinematográfica. Então, nós na maioria das cidades, nós não temos cinema, nós não temos teatro. Os dados são impressionante.
A cidade de Ceilândia, a maior cidade do Distrito Federal, até bem pouco tempo, não tinha cinema. É impossível que Ceilândia não haja um público para o cinema. Uma cidade como Ceilândia não havia cinema.
Mas Minas Gerais, por exemplo, Contagem, cidades ali da própria região metropolitana, da maioria dos grandes estados brasileiros, não há, né, espaços públicos para de cultura, né, para que possa ser desenvolvido, não só para ter acesso, mas para a própria produção, desenvolvimento da cultura local. Se você não tem onde ensaiar, se você não tem onde desenvolver aqueles potenciais, é muito difícil que floresça, é muito difícil que se desenvolva aquelas determinadas linguagens, né, da cultura brasileira.
Agora, deputado...
Então, esse é um gargalo muito grande. se nós formos observar, né, esse tripé do financiamento do espaço cultural e do próprio mapeamento, né, dos que a gente acabou traduzindo numa grande política cultural, que são os pontos de cultura, é um tripé básico para que a gente possa ter uma política de cultura, uma política cultural arrojada. Porque há também dificuldades de a gente identificar o mapa, né, da cultura brasileira, seja o patrimônio material, seja o patrimônio imaterial, para que, de fato, haja um planejamento cada vez mais adequado para aquela determinada cultura. Então, quando a gente observa um aspecto que se caracterizou no governo Gil, né, com Lula, e que Juca Ferreira estava no comando também do Ministério, foi o ponto de cultura que virou hoje é lei também, né, no Brasil, a lei dos pontos de cultura, que é uma forma exatamente de a gente identificar esses potenciais. E dar suporte, né?
E a teia, né, que é a teia, que é o evento que reúne os pontos de cultura, costuma ser uma das representações da brasilidade mais importantes que a gente tem recentemente, né? Quem quer conhecer um pouco do que é o Brasil em termos culturais, acho que deveria se interessar por ir a uma teia. Agora, por falar em teia...
É uma espécie do novo MCP, né? Que é exatamente do Movimento Cultura Popular da década de 60.
Sim.
E fez esse esforço de identificar esses potenciais, sim, né, e essa diversidade, que e são, dar suporte.
Pois é, são... Né, são,
e,
são...
E dar a dimensão tecnológica também, garantindo equipamentos,
sim,
para digitais, né, para que eles garantam com isso a difusão. Porque...
Vão desde grupos de boi bumbá no Maranhão, a centrais de rap na periferia de São Paulo, quer dizer, as manifestações mais importantes e mais autênticas, né? Agora, deputada Luciana Santos, tirando os militantes dessa área e os envolvidos no processo, às vezes quem mora perto de um ponto de cultura, essa é uma política pública que teve pouquíssimo espaço, né, nos meios de comunicação de um modo geral. Como é que isso pode ser revertido? Que outras iniciativas podem ser tomadas para melhorar, né, digamos assim, a divulgação de iniciativas como essa? Complementando essa pergunta, a Rádio Câmara cumprindo seu papel de também ajudar, né, nesse processo de fortalecimento da cultura, de ter espaço para as manifestações mais autênticas, começou semana passada um programa que já existia na TV e agora ganha sua versão de rádio aqui na Rádio Câmara, que é o Brasil Caipira, que é também um setor muito... cioso, né? Que precisa, que tá, digamos assim, que se não tiver uma ajuda, corre um risco tremendo de morrer. E olha que curioso, né? O filho, talvez bastardo, talvez legítimo da música caipira, que é a música sertaneja, é hoje o primo rico, né? É quase como aquele filho que o pai paga os estudos, como dizem músicas caipiras, o pai paga os estudos com o suor da labuta na lavoura, o filho vira doutor e abandona o pai no asilo. É mais ou menos o que aconteceu com a música caipira em relação à música sertaneja. A gente não podia criar, inclusive, também, talvez, mecanismos de subsídio cruzado para que o dinheiro que transborda hoje das duplas sertanejas possa de alguma maneira irrigar essa música de raiz que tanto inspira e que tanta gente formou na área da música sertaneja? Que mecanismos a gente pode criar para democratizar o acesso a esses recursos, e não só aos recursos, aos públicos também?
Isso está muito associado a essa questão da difusão, né? Na medida que você não tem instrumentos de difundir uma música de qualidade, você de certa maneira, leva a uma banalização, né, dos conteúdos, porque isso não se dá nessa modalidade caipira, mas se dá de maneira geral, no forró, né, na música popular. Você, como não tem instrumentos de difundir uma qualidade musical melhor, você acaba massificando essa música de baixa qualidade, porque ela difunde preconceitos, difunde conceitos, né, sobre comportamentais, machistas, homofóbicos, que é muito difundido em muitas dessas bandas que têm maior acesso às rádios, aos chamados jabás, né, ao jabá de difundir um determinado linguagem musical.
Jabá, para o nosso ouvinte que não sabe, é um termo que se aplica quando uma gravadora paga para uma determinada rádio ou para um determinado locutor independente para ele promover, né, aquela música. Uma prática que, pelo que me consta, foi muito forte nos anos 80 e 90, mas que infelizmente ainda permanece um pouco mais enfraquecida, mas ainda permanece em algumas rádios no Brasil. Deputada Luciana Santos, eu quero agradecer muitíssimo e principalmente desejar muita sorte e sucesso à Frente Parlamentar Mista em Defesa da Cultura e a todos os envolvidos nesse debate sobre a cultura, para que a gente possa compreender não só o aspecto fundamental da cultura como, né, um aspecto da nossa sociedade precisa ser preservado, estimulado, mas também que a gente compreenda a importância econômica, né, para o futuro, porque não vai ficar vivendo de commodities o resto da vida, né? A gente precisa também sofisticar nossa pauta de exportações, nosso comércio, né, de bens e serviços culturais. Mais uma vez, muitíssimo obrigado, deputada.
Um abraço para todos vocês da Rádio Câmara. É sempre um prazer estar conversando, que a gente possa ter um ano muito profícuo para o desenvolvimento da cultura brasileira.
É o que todos desejamos. Um excelente dia, deputada.
Obrigado, deputada.